entra conosco aqui. Já entra conosco aqui a editora Ana Raquel Macedo, que é editora aqui do Com a Palavra, junto com o Mauro Ceccherini e com a Prígio Nogueira, e também do Jornal do 1h30 e também dos boletins que a gente transmite ao longo do dia na programação da Rádio Câmara, e ela traz um resumo, vai trazer para a gente um resumo do que aconteceu de mais importante aqui na Câmara ao longo dessa semana. Bom dia, Ana Raquel Macedo.
Bom dia, bom Márcio. Dia. Bom dia, Bel. Bom dia também a quem ouve a gente.
E essa semana, bom, a gente o destaque.
Acho que faltaram dias nessa semana para tanta coisa que aconteceu. Não é à toa que hoje teve votação nessa semana, a madrugada inteira, né? Exatamente. Foi uma semana de madrugada de votações. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar pelas medidas anticorrupção.
Sem dúvida.
As medidas anticorrupção, o projeto, ele foi aprovado em plenário nessa semana, na madrugada, de terça para quarta-feira. De terça para quarta ou de quarta para quê? De terça para quarta. Eu já estou até confusa com as madrugadas, mas de terça para quarta. Foram mais de 7 horas de votação. A votação terminou ali realmente no meio da madrugada. E a maioria da Câmara decidiu aprovar alguns pontos do relatório do deputado Onyx Lorenzoni, que foi feito com base naquelas medidas anticorrupção encaminhadas aqui para o Congresso, como sugestão do Ministério Público, com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Então, parte o plenário acatou, parte o plenário decidiu modificar. O que, que o plenário, mais ou menos resumindo, bom, manteve a criminalização do Caixa 2, a criminalização do eleitor, se ele vender o seu voto, a corrupção sendo considerada crime hediondo, se os efeitos dela forem superiores a 10 mil salários mínimos, isso foi mantido. O que, que foi trouxe muita polêmica? Alguns pontos do relatório que já vinham sendo criticados durante as audiências públicas na comissão especial, eles acabaram sendo retirados do relatório por meio de destaques, ou seja, partidos políticos conseguiram apoio e apresentaram trechos. O que é a votação em destaque? Você pega trechos do texto ali e vota separadamente, e aí a grande maioria da Câmara decidiu retirar alguns pontos, como, por exemplo, retirou aquela parte que previa o confisco de bens provenientes de ato ilícito, ainda que não houvesse sido concluído o processo penal, que esses bens já pudessem ser confiscados, isso foi retirado. Retirou o chamado teste de integridade do servidor público, né? Quer dizer, ali sendo feito para provar se o servidor se ele age de forma correta ou não, isso também foi retirado. E também não foi votada a anistia à Caixa 2 ou a outros crimes cometidos em relação à questão eleitoral, porque houve toda uma discussão nas últimas semanas, a gente lembra aqui em relação a esse assunto, se haveria ou não uma emenda anistiando o crime de Caixa 2.
Isso não estava no projeto original.
Não estava no projeto, exatamente, não estava no projeto original. O projeto original, inclusive, é aquilo que eu coloquei, o projeto original e que o relator manteve, é a questão da criminalização do Caixa 2, é justamente o contrário. Isso foi mantido, né? Então não houve anistia, mas houve um item incluído no relatório e que aí gerou muita polêmica, que foi a questão da possibilidade de juízes e promotores serem punidos por abuso de autoridade no exercício do cargo. Esse item foi aprovado como um destaque também. O relator Onyx Lorenzoni era contra, e ele já tinha sido contra durante a votação na comissão especial, que ele dizia o seguinte, que ele reconhecia que você tem que haver, pode sim haver essa discussão de mecanismos que punam juízes e promotores quando eles infringirem regras durante o seu exercício ali do cargo. Mas o deputado Onyx Lorenzoni achava que não era o momento de se discutir isso agora, justamente porque você tem a Lava Jato, outros processos de investigação, e ele foi convencido disso. No primeiro momento ele colocou no relatório, e depois dele ter uma reunião com o coordenador da Operação Lava Jato no Ministério Público, o neopromotor Dantão Dallagnol, ele acatou os argumentos, retirou isso do relatório, mas isso voltou para o projeto e causou muita polêmica. No dia seguinte à aprovação, o Ministério Público convocou uma coletiva, disse que se isso for para frente, que eles abrem mão da Lava Jato, e isso gritou...
O Ministério Público inteiro, né? Os procuradores...
Os procuradores da Lava Jato, exatamente. Quem está ali responsável pela Lava Jato. Então, foi realmente... E o presidente da Câmara, no dia seguinte, ele reiterou que o projeto chegou aqui e, como qualquer proposta que tramita na Câmara, há uma discussão, que houve uma discussão legítima em plenário, que a maioria do plenário acatou essa inclusão, que foi feita de forma transparente, segundo o presidente da Câmara, que foi uma votação nominal, então todo mundo que tiver curiosidade como o seu deputado votou, pode consultar a página da Câmara, o portal da Câmara, para saber como o seu deputado votou em relação a essa questão. E o presidente reiterou que qualquer projeto que chega aqui é dever dos deputados discuti-lo e votar como a maioria achar que deve votar, que esse é o papel do legislador, que se não houvesse essas discussões aqui, não seria o legislativo. Quem também falou a respeito desse assunto e acha que houve um pouquinho de exagero aí na reação dos procuradores foi o jurista Miguel Reale Júnior, que inclusive foi autor do pedido de impeachment, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele acha que essa discussão talvez nem fosse tão necessária a inclusão disso, porque ele lembrou que isso já está lá no Estatuto da Magistratura e no Estatuto também do Ministério Público, essa possibilidade de punição, que essa inclusão agora, essa discussão é para que se criminalizar, mas ele acha que houve um certo exagero. Ontem, no Senado, houve uma discussão, porque a gente tem o seguinte, só para esclarecer aqui o nosso ouvinte, a gente tem o projeto das medidas anticorrupção que incluiu essa questão e que foi lá para o Senado, aprovado aqui, está lá no Senado, mas no Senado já há uma discussão de uma outra proposta que também trata de abuso de autoridade, uma proposta do senador Renan Calheiros, presidente do Senado. E ontem no Senado houve uma sessão temática no plenário sobre esse assunto, inclusive vieram o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o juiz Sérgio Moro esteve também aqui, e o juiz Sérgio Moro, ele fez uma sugestão a essa discussão, que se houver a questão do abuso de autoridade, que você tem ali uma salvaguarda para impedir que juízes, promotores e mesmo os policiais federais, eles não sejam punidos por interpretações divergentes da lei penal, que a sua interpretação da lei não possa ser usada para poder punir esses profissionais. E ele ponderou se seria ou não o melhor momento para se discutir esse assunto agora, e ele acha que não, o ministro Gilmar Mendes acha que sim, porque se tem hoje a Lava Jato, segundo o ministro Gilmar Mendes, outras operações poderão vir no futuro, então nunca vai haver esse momento ideal para aprovar a questão. Então é uma discussão que está colocada e que agora está lá no Senado. Então houve muita discussão aqui. Outros itens aprovados no plenário da Câmara, não foi só isso que o plenário votou.
Bastante coisa.
Muita coisa, muita coisa. Inclusive um dos itens que era muito reivindicado pelos governadores por conta da crise nos estados, que é a chamada PEC dos precatórios. É uma proposta de emenda à Constituição que ela permite que os governos municipais e estaduais, eles vão ter até 2020 para pagar todos os precatórios, que são aquelas dívidas que os governos têm com os cidadãos e as empresas. E que a justiça já deu a sentença final para que ela seja paga. Então eles vão ganhar.
Prorrogou mais tempo.
Eles vão ganhar mais tempo. E outra mudança que traz essa emenda.
Quem tem precatório para receber, espere, né?
Eles têm até 2020. Eles estão argumentando que nessa crise que há nos estados, eles não estão conseguindo nem pagar os servidores, quanto mais as dívidas. E uma outra mudança que trouxe essa emenda constitucional, essa proposta, é que ela vai permitir o seguinte, que é naquelas dívidas em que ainda haja discussão de quem deve, quem não deve pagar, e que já haja o depósito judicial, quer dizer, está essa discussão de quem vai pagar para quem, e a justiça pega e faz aquela conta separada, permitindo que no futuro isso seja utilizado para o pagamento da dívida, que os estados possam usar 20% desses valores para pagar os precatórios. Quer dizer, dívidas que ainda não têm uma solução, que 20% disso que está ali depositado judicialmente possa ser usado para aquelas dívidas que não, que já há uma decisão final que você deve pagar, que o estado deve pagar. Então, isso foi aprovado e já, como já tinha sido aprovado no Senado também, vai para promulgação. E uma outra proposta de emenda à Constituição aprovada é a que permite um filtro para recursos que subam ao Superior Tribunal de Justiça, porque hoje sempre há essa última instância recursal. Você está lá na Justiça Comum, não deu certo, você vai recorrendo até chegar ao STJ. O volume de processos no STJ está muito grande e essa proposta ela diz o seguinte, que só possa subir como instância final de recurso ao STJ aqueles processos que eles sejam de relevância e tragam um impacto para a sociedade como um todo e que tratem de valores acima de 200 mil reais. Se não tiver nesse aspecto aí, não sobe o recurso até o STJ. Então, mas essa PEC ela ainda tem que passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara. E como estamos de tempo? Tem 2 minutos, gente, para falar um monte de coisa.
Vamos falar agora, então, sobre essa turbulência política que aconteceu ao longo dessa semana também aqui no Congresso Nacional, por conta de manifestações que aconteceram, sim, também por conta de mais a volta do impeachment, né? Novo pedido de impeachment agora contra o presidente
Temer. Exatamente.
Temer.
Vamos lá, então, bem rapidamente. A gente teve o início da semana, segunda-feira, já o PSOL apresentando um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, com base naquelas denúncias que envolvem o ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, e o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro. Calheiro que saiu do governo dizendo que estava sendo pressionado por Gedel a aprovar um empreendimento lá em Salvador, que já tinha sido rejeitado pelo IPHAN, mas que esse empreendimento, quem tem um imóvel ali é o ministro, ex-ministro Gedel, que Gedel estaria pressionando
teria
por motivos...
Teria um imóvel, né?
Teria,
é o bom, vigésimo andar,
que está proibido.
Até 13.
Pois é, está embargado. E que Gedel estaria pressionando o Calheiro a liberar a obra pelo IPHAN, para que ele não fosse prejudicado.
É, e porque o IPHAN está na história, né? Acho que é bom esclarecer sempre, porque o imóvel está numa área tombada
de Salvador,
que há um limite realmente de construções.
De construções. E, bom, houve toda essa turbulência. Na terça-feira, aqui no dia em que o Senado aprovou o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição do limite de gastos públicos pelos próximos 20 anos, a gente teve uma grande manifestação na Esplanada contra essa PEC, contra a reforma do ensino médio, e que acabou, a manifestação que começou pacífica, ela acabou terminando ali num conflito entre manifestantes e polícia militar. E foram imagens muito fortes, né? Aqui da Câmara, em frente à Câmara, com realmente esse conflito dos dois grupos, carros sendo virados por manifestantes e também a polícia jogando muitas bombas de efeito moral. Então, foram cenas muito fortes. E aí, só aproveitando esse gancho da manifestação, que também era contra a medida provisória da reforma do ensino médio, essa medida ela foi aprovada nessa semana na comissão especial. E agora ela só depende de votação nos plenários da Câmara e do Senado. E pela a reforma do ensino médio, o que acontece? É aquela a medida provisória que, progressivamente, a ideia é que o ensino médio se torne integral, que passe a ter 7 horas, mas não há prazo na proposta até quando que o ensino vai ter que ser de 7 horas. Há também uma modificação feita pelo senador Pedro Chaves, que é o relator, para que desde o início do ciclo do ensino médio o aluno já possa definir que área que ele quer seguir, porque a ideia é que você tenha um primeiro ciclo básico e que depois você tenha aqueles itinerários. Se você quer um itinerário mais voltado às ciências, mais voltado à humana, são 5 itinerários possíveis. E então que você já possa definir desde o início lá do seu ensino médio para onde que você quer seguir. A ideia é que 60% do conteúdo do ensino médio seja comum, sejam comuns a todos os itinerários, e 40% específicos. Algumas críticas que foram feitas em relação a recursos, como que as escolas, principalmente públicas, elas vão conseguir oferecer esses itinerários. Elas não são obrigadas a oferecer os 5 itinerários. Então, uma discussão que se tem é que, bom, em mais de 3 mil municípios, você tem apenas uma escola de ensino médio e que, se ela não tiver condições de oferecer os 5 itinerários, os estudantes daquela cidade, eles só vão ter opção talvez de 1 itinerário, 2 itinerários. Eles não vão ter essa opção de realmente escolher para onde eles querem se especializar. Então, é uma discussão. Uma outra discussão também, que se o ensino, a tendência é que ele fique integral, como que as escolas vão conseguir recursos extras para alimentação? Porque se é integral, você vai ter que incluir almoço. Então, de onde os municípios, de onde os estados, na verdade, vão tirar dinheiro para alimentação? Uma primeira ideia do senador Pedro Chaves, relator, era que se tirasse dinheiro do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Mas o Fundeb ele atende também uma série de outras questões de educação. Essa proposta não tinha sido discutida com governadores, com municípios, e então o senador Pedro Chaves resolveu retirar essa possibilidade de usar recursos do Fundeb, O Marquinhos está dizendo para eu terminar de falar. Então, retirou o recurso do Fundeb, mas não se sabe de onde vem o recurso agora para alimentação.
A Ana Raquel é editora, mas quem manda é o produtor Marquinhos.
É, o Marquinhos está então... me fazendo muitos gestos para eu encerrar, que eu estou falando demais. Acho que eu consegui falar uma parte.
É o mais importante, sim. Teve muitas outras coisas.
É,
por exemplo, a questão do aborto, a sanção do pré-sal. Então, sim. A semana política foi bem cheia
bem
aqui em Brasília.
E a tendência é que fique assim, porque agora a gente está nas semanas finais do ano, né, de votações. Vamos ver agora, as próximas duas semanas vão ser intensas, com certeza.
Com certeza. Obrigada, Ana Raquel.
Obrigada,
bom
dia, gente.
Bom fim de semana.
Muito bem. O Marquinhos já está tirando uma arma do bolso aí para ameaçar a gente. Brincadeira.